Estamos apresentando Salão Verde.
A 14ª Conferência do Clima das Nações Unidas, iniciada na última semana em Poznan, na Polônia, entre seus dias decisivos. Até sexta-feira, delegados e ministros de mais de 190 nações devem definir as bases para um novo acordo global sobre o tema. O Protocolo de Quioto, que prevê metas de redução de emissões para nações ricas, terá de ser substituído em 2012. A primeira semana de negociações e a expectativa para os próximos dias você acompanha no comentário O Eco de hoje. O repórter Gustavo Faleiros está lá na Polônia e tem os detalhes.
Momento O Eco.
Bom dia, eu sou Gustavo Faleiros, repórter do site O Eco. Eu estou em Poznan, na Polônia, onde ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. As negociações, que reúnem 192 países, entram agora na segunda semana e têm como objetivo reduzir as emissões dos gases estufas, causadores do aquecimento global. Durante os primeiros dias, as negociações não avançaram muito, pois continua a divisão entre países desenvolvidos e as economias emergentes, como Brasil, China e Índia. A principal questão em debate diz respeito aos compromissos para um segundo período do Protocolo de Quioto. O acordo vai expirar em 2012 e há evidências científicas de que ele não é suficiente para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. O que a Conferência de Poznan está buscando é definir regras mais rigorosas para a redução das emissões de carbono. Nessa segunda semana, os ministros do meio ambiente de vários países chegarão a Poznan, na esperança de que possam enfim fechar o acordo que tem sido debatido entre os diplomatas. O ministro do meio ambiente brasileiro, Carlos Mink, chega aqui na próxima quinta-feira, quando apresentará o Fundo Amazônia, instrumento criado pelo governo brasileiro para interromper o desmatamento. As queimadas florestais fazem do Brasil um dos países com maior emissão de carbono em todo o mundo. Por isso, a grande expectativa é que a ONU consiga avançar na criação de um mecanismo em que os países tropicais sejam pagos para manter a floresta em pé. Trata-se de uma grande polêmica, pois ainda não há e não está claro quais serão os países que vão pagar para que o Brasil e outras nações tropicais parem com o desmatamento. Aliás, até a União Europeia entrou no jogo e propôs essa semana, aqui na Conferência do Clima, que o mundo deveria ter desmatamento zero até o ano de 2030. É uma proposta ousada. Será mesmo possível adotá-la? Isso só saberemos ao final dessa semana, quando terminam as negociações. Gustavo Faleiros, de Poznan, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Como a gente ouviu há pouco no comentário do Gustavo, um acordo na área de clima é geralmente tema espinhoso. É que a redução de emissões está ligada à forma como cada país desenvolve sua economia. No nosso caso, aqui do Brasil, uma das medidas mais cobradas é a diminuição dos índices de desmatamento, já que 75% das nossas emissões se devem às queimadas e às derrubadas de florestas, especialmente a Amazônia. Historicamente, o governo brasileiro preferia deixar de fora das negociações sobre clima esse assunto. Afinal, conter a devastação da floresta exige grandes esforços internos, ainda mais em um país em que produtos agropecuários ocupam lugar de destaque na balança comercial.
Essa postura do governo brasileiro, Ana, recebia muitas críticas e por isso a Conferência da Polônia pode representar uma mudança de rumo nessa postura. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, chega ao encontro nesta quinta com o primeiro Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas. Apresentado na última semana pelo presidente Lula, o plano inova ao trazer metas de redução do desmatamento.
Até 2017, o governo pretende reduzir 72% do desmatamento da Amazônia. Dos mais de 11 mil quilômetros quadrados atuais, o índice cairia para 5 mil em 10 anos. Isso equivale, de acordo com o plano, a 4,8 bilhões de toneladas de gás carbônico a menos na atmosfera.
ONGs ambientalistas reconhecem um avanço na postura brasileira, mas alertam que as metas do plano ainda são tímidas. O texto não inclui entre as metas outros biomas, como o Cerrado. O diretor de políticas públicas do Greenpeace, Sérgio Leitão, também critica a vinculação da redução do desmatamento à transferência voluntária de recursos internacionais para o país, pelo Fundo Amazônia, por exemplo. Na avaliação de Leitão, outras ações do plano poderiam ser mais ousadas.
O Brasil fixou uma meta de eficiência de 8%, ou seja, 8% é aquilo que o Brasil poderia economizar se fizesse um investimento, por exemplo, para as pessoas trocarem as suas geladeiras antigas, o industrial trocar o equipamento obsoleto da sua indústria, nós trocarmos a lâmpada incandescente por uma lâmpada fria. Só que essa meta é muito, muito, muito tímida, né? Há avaliações de que o Brasil poderia ter pelo menos uma meta é muito mais do que o dobro dessa, na casa de 20%. Por último, a questão da parte de vulnerabilidade, onde o plano não traz nenhuma novidade naquilo que é a preocupação maior de vários países, que é como defender a sua população dos efeitos negativos das mudanças climáticas. É o caso do furacão Catarina, que há 3 anos atrás atingiu Santa Catarina, é o caso dessas chuvas agora, e é o caso das secas, né, que já afetam a região Nordeste há séculos e que são previsíveis de se intensificar.
Sérgio Leitão diz que a urgência de medidas efetivas para equilibrar as emissões de gases estufa e reduzir os impactos das mudanças climáticas exige o esforço de todos os países. O Greenpeace defende que países emergentes como Brasil, China e Índia tenham metas internas e externas de redução de emissões. Mas os compromissos de nações desenvolvidas e em desenvolvimento, segundo Leitão, devem continuar diferenciados no âmbito de um acordo sobre o clima, já que os mais ricos, historicamente, poluíram mais que os mais pobres.
A Conferência do Clima das Nações Unidas conta com a participação de cerca de 11 mil pessoas, entre delegados e ministros dos países signatários da Convenção do Clima, pesquisadores e integrantes de ONGs. No próximo Salão Verde, a gente volta a falar do encontro, desta vez com os resultados da conferência.
A exclusão da Petrobras do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa continua a gerar polêmica. O pedido foi encaminhado à Bolsa de Valores por 11 entidades da sociedade civil por avaliarem que a estatal não cumpriu a resolução do CONAMA sobre a redução dos teores de enxofre do diesel comercializado no Brasil a partir de 2009. A exclusão contou com o apoio do Instituto Ethos.
Na última semana, a Petrobras divulgou nota em que diz estar sendo alvo de uma campanha articulada com o objetivo de atingir a imagem da companhia. Por entender que essa campanha conta com o respaldo do Instituto Ethos, a estatal decidiu desligar-se da entidade.
Segundo a nota, a Petrobras não descumpre a resolução do CONAMA, pois na avaliação da empresa, a regra não trata dos teores do diesel, e sim sobre o nível de emissões que os veículos produzidos no Brasil ou importados deveriam apresentar a partir do próximo ano. A empresa lembra ainda que a regulamentação sobre os combustíveis veio em 2007, com uma resolução da Agência Nacional de Petróleo. De pronto, segundo a Petrobras, a companhia acatou a medida e se comprometeu a ofertar o diesel menos poluente em quantidade suficiente para atender aos veículos com tecnologia compatível com o combustível.
O Instituto Ethos lamentou a decisão da Petrobras de desligar-se da entidade. Em nota, o Instituto Ethos diz que vinha sugerindo à empresa que assumisse uma liderança proativa na discussão e se mostrasse à altura da expectativa do mercado. Mas, infelizmente, de acordo com o Ethos, a companhia demonstrou uma posição defensiva, confundindo a exigência por prestação de contas à sociedade com perseguição política ou ofensa. E uma boa notícia, acaba de entrar em vigor no Brasil o Acordo Internacional para a Conservação de Albatrozes e Petréis, que são duas espécies de aves marinhas. Apesar de ser signatário do documento desde 2001, o país só ratificou a medida em novembro passado. Com a entrada em vigor do acordo, o Brasil se alia às outras 11 nações que se destacam na conservação dessas aves migratórias.
Agora, o Estado brasileiro terá que se adaptar a diferentes normas de conservação, principalmente no sentido de reduzir os impactos da indústria pesqueira sobre os albatrozes e petréis. Várias espécies de aves marinhas migratórias estão ameaçadas de extinção em virtude da pesca com espinhel pelágico, um tipo de apetrecho formado por boias e anzóis iscados em linhas secundárias que afundam. Nesse tipo de pesca, albatrozes, petréis e outras aves são fisgados acidentalmente e morrem afogados ou feridos.
Os albatrozes e petréis são encontrados principalmente na região sul. Em águas brasileiras já foram registradas 40 espécies. E em todo o mundo são conhecidas 22 espécies de albatroz e 84 de petrel.
Dica da semana.
O Natal está chegando e com ele é hora de repensarmos um pouquinho nossos hábitos de consumo. Antes de sair às compras de presentes, que tal avaliar a quantidade de embalagens e caixas usadas em cada lembrança? Uma outra dica é investir em presentes artesanais ou ecológicos, que valorizem a cultura de cada região.
Uma iniciativa também interessante, Ana, são os bazares natalinos. Além de unir diferentes pessoas em prol de uma boa causa em geral, os bazares permitem que roupas, sapatos, bolsas e brinquedos esquecidos nos armários de alguns sejam reutilizados por outros. Aqui em Brasília, por exemplo, já virou tradição o bazar da ONG ProAnima. Todo ano, a Associação Protetora dos Animais do Distrito Federal promove um encontro natalino para arrecadar fundos para a instituição.
O bazar deste ano, Mônica, está marcado para o próximo domingo, dia 14. Quem estiver aqui em Brasília e quiser ajudar, a ONG vai receber até o dia 12 de dezembro, em sua sede, doações de objetos novos ou usados que estejam bem conservados. Roupas, sapatos, bolsas, livros, bijuterias, eletrodomésticos e enfeites são muito bem-vindos no bazar. O endereço e os horários de atendimento da ProAnima estão na internet, na página www.proanima.org.br, repetindo, www.proanima.org.br.
E com essa dica de como contribuir com um Natal diferente, a gente fica por aqui. A gente lembra que você também pode ouvir o programa na internet pela página da Rádio Câmara, a www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverdetudojunto.radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Chico Mendes e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.